DW Noticiário.
Bom dia, começa agora mais uma emissão da DW, a sua voz da Alemanha. Está na companhia de Glória Sousa, apresento-lhe as notícias. Poderá estar para breve o reinício das negociações de paz em Moçambique. O líder da RENAMO, a principal força da oposição, afirmou que vai aceitar o convite do presidente para indicar os nomes do seu partido para retomar o diálogo. Afonso Lhakama garantiu que na quinta-feira serão divulgados os nomes de 3 membros da RENAMO que se vão sentar à mesa com a delegação do governo. Em entrevista ao principal canal privado de televisão em Moçambique, Lhakama disse que quer negociações sérias. As conversações estão paralisadas há vários meses, depois da RENAMO se ter retirado do processo, alegando falta de progressos e de seriedade por parte do Executivo. Nos últimos meses, registou-se um agravamento da violência política. Um dos principais sindicatos da Nigéria avança esta quarta-feira para uma greve geral, apesar de um mandado judicial contra a ação. A paralisação deve-se ao aumento em 67% do preço dos combustíveis. As negociações com o Congresso dos Trabalhadores da Nigéria com o governo não chegaram a resultados concretos e o sindicato promete avançar para a greve, apesar da proibição das autoridades devido ao risco de desordem. O governo de Unidade Nacional da Líbia solicitou aviões caça e helicópteros depois de a comunidade internacional ter anunciado a intenção de levantar o embargo de venda de armas. A medida visa apoiar o combate ao grupo Estado Islâmico. As forças leais ao governo de Unidade Nacional anunciaram ter conquistado aquele grupo terrorista a localidade de Abu Ghrein, cerca de 100 km a oeste de Sirte, bastião do Estado Islâmico na Líbia. No Burkina Faso, o procurador militar negou esta terça-feira a anulação do mandado de detenção internacional contra o ex-presidente Blaise Compaoré. É suspeito de envolvimento no assassinato do seu antecessor, Thomas Sankara. A Justiça Militar Burkinabe lançou, em dezembro último, um mandado de detenção internacional contra Compaoré, refugiado na Costa do Marfim, desde que uma forte contestação popular o obrigou a deixar o poder em outubro de 2014. Um grupo de 15 apoiantes da oposição do Quênia foi considerado culpado, esta terça-feira, de participação numa manifestação ilegal em Nairobi. Entretanto, a Comissão Nacional Queniana para os Direitos Humanos acusou a polícia de violência horrível para reprimir a manifestação da oposição na última segunda-feira. Segundo aquela organização, vários manifestantes foram espancados num protesto que exigia reformas eleitorais. Ficou marcada por violência a sessão desta terça-feira no Parlamento da África do Sul. Os deputados da esquerda radical envolveram-se em confrontos com funcionários da Assembleia. Os parlamentares do partido, combatentes pela liberdade económica, foram expulsos à força do hemiciclo por perturbarem o início da sessão, exigindo a saída do chefe de Estado, Jacob Zuma. A Organização das Nações Unidas afirmou que só este ano recebeu 44 acusações de abusos sexuais por parte de soldados e outros membros de missões de paz envolvendo mais de 40 menores. A grande maioria, 29 acusações, registou-se na República Centro-Africana. Estão em curso 41 investigações, 3 já terminaram em condenações. Representantes de mais de 20 países reunidos em Viena para tentar salvar as conversações para a paz na Síria não conseguiram avançar na calendarização da retoma das negociações. Os chefes diplomáticos reafirmaram a sua vontade em continuar o diálogo intersírio interrompido em abril. A Alemanha e os Estados Unidos querem reforçar a cooperação no combate ao terrorismo. Anunciaram o ministro do Interior alemão, Thomas de Maizière, e o secretário norte-americano para a Segurança Interna, Jay Johnson, em Washington. Esta quarta-feira, de Maizière e a ministra da Justiça dos Estados Unidos, Loretta Lynch, assinam um acordo para a troca de informações. No Brasil, o Partido dos Trabalhadores admitiu que a presidente afastada, Dilma Rousseff, cometeu erros na economia e na política enquanto esteve à frente do governo. Em comunicado, o PT disse que o governo de Dilma demorou a perceber o esgotamento da política económica vigente entre 2003 e 2010 e considera que errou ao ter confiado em acordos políticos com o partido do Movimento Democrático Brasileiro. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Presidente da Guiné-Bissau desafia PAIGC a apresentar até quinta-feira propostas de governação. A internet está a facilitar o crime organizado em Moçambique. Praga nas palmeiras de Inhambane já levou ao encerramento de indústrias que utilizam derivados de coco. A informação completa dentro de instantes. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, desafia o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, maioritário no Parlamento, a apresentar até quinta-feira propostas concretas que possam viabilizar a governação do país. A posição de José Mário Vaz foi transmitida aos jornalistas esta terça-feira por Fernando Mendonça, conselheiro e porta-voz do chefe de Estado guineense.
O presidente da República continua, na próxima quinta-feira, 19 de corrente, o processo de consultas aos partidos políticos com representação na Assembleia Nacional Popular, na busca da tão desejada solução governativa, pelo que espera que até lá o PAIGC concretize e materialize as intenções manifestadas na sua proposta de pacote de cenários, nomeadamente apresentando uma plataforma de acordo firmado que assegure a estabilidade governativa.
O PAIGC tinha aberto a hipótese de formar governo com a oposição. Em proposta enviada ao Presidente da República na segunda-feira, o partido maioritário sugeriu ficar com 18 lugares, incluindo o de primeiro-ministro, no novo governo a formar na Guiné-Bissau, e propôs confiar 16 pastas a outras forças, 8 ao Partido da Renovação Social, a principal força da oposição, 5 a outros partidos. 2 pastas seriam entregues à Presidência da República e 1 à sociedade civil. O PAIGC remeteu ainda a José Mário Vaz proposta de um pacto de estabilidade que seria assinado publicamente por todos os partidos com representação parlamentar. De acordo com o porta-voz da Presidência, José Mário Vaz tomou boa nota do facto do PAIGC ter colocado à sua disposição 2 pastas governamentais, mas lembrou que não cabe ao presidente propor nomes para o governo. José Mário Vaz esperava que o PAIGC tivesse apresentado até segunda-feira uma proposta concreta em vez de meros cenários, afirmou o porta-voz Fernando Mendonça.
É entendimento do Presidente da República que as propostas devem ser seriamente discutidas entre os atores políticos concernentes, por forma a que as mesmas possam ser convertidas em compromissos firmes antes de serem publicitadas, conforme mandam as regras de reserva e seriedade no tratamento de assuntos de Estado.
Preocupadas com a instabilidade no país, a Organização das Nações Unidas e a União Africana lançaram apelos urgentes para a mobilização da comunidade internacional de forma a financiar a missão de estabilização estacionada desde 2012 na Guiné-Bissau. Alertam para a necessidade de mobilizar recursos e apoios políticos, técnicos e financeiros para garantir a extensão do mandato da ECOMIB, que oficialmente expira a 30 de junho. Na semana passada, o presidente guineense demitiu o segundo governo do PAIGC, liderado por Carlos Correia, que entrara em funções em setembro de 2015. O que aconteceu depois de ter demitido o executivo de Domingos Simões Pereira em agosto do ano passado.
DW, quarta-feira.
E este é o tema da nossa pergunta do dia. Queremos saber que consequências tem no seu país o atual clima de estabilidade ou instabilidade. Contamos com a sua resposta.
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações.
A internet está a facilitar o crime organizado em Moçambique, dizem analistas do setor da justiça. As tecnologias de informação são controladas por pessoas que estão dentro de instituições-chave dos setores bancário, financeiro e da justiça, o que compromete o combate ao crime. Romeu da Silva desenvolve o tema.
Analistas do setor da justiça consideram que o crime organizado tem o apoio das instituições do Estado moçambicano e, assim, dificilmente poderá ser combatido. Ercino de Salema, da organização não-governamental IBIS, entende que as tecnologias de comunicação facilitam a criminalidade organizada e têm tentáculos em setores bancários e da justiça, explica o especialista.
O que se deve fazer daqui para frente é que haja investimento sério no capital humano, não deixar de ser ridículo que a nossa polícia, por exemplo, não tem acesso permanente à internet. Então, como é que quem não tem acesso permanente à internet pode investigar aquele que recorre à internet da mais sofisticada para cometer crimes?
Agora, os juízes moçambicanos queixam-se da insegurança no exercício das suas funções. Luiz Mondlane, presidente da Associação Moçambicana dos Juízes, exige a profissionalização da polícia.
Não faz muito sentido que os tribunais e os seus titulares, os juízes, estejam totalmente desprotegidos no exercício de funções, quando eles lidam com questões criminosas muito graves, como é o caso do crime organizado.
Mas o jornalista e analista Fernando Lima não poupa críticas aos magistrados. Afirma que estes não merecem proteção especial porque pouco fazem pela justiça.
Todo este setor está mais preocupado com as suas togas do que mostrar serviço, mostrar, dar a cara pelo combate à legalidade, à corrupção e ao crime. Queremos, a sociedade quer ver mais deste setor.
Também Alice Mabote, presidente da Liga dos Direitos Humanos, critica os juízes por estes terem afirmado que as vítimas do crime organizado eram cidadãos moçambicanos de origem indiana.
Agora estão a ajustar as contas com a justiça. Então isto tem que nos preocupar. Os sistemas, de facto, são assim, mas os cidadãos têm que ser diferentes.
O bastonário da Ordem dos Advogados, Flávio Menete, considera que enquanto o crime organizado tiver poder financeiro,
é muito fácil corromper os agentes envolvidos na busca da verdade de modo a serem punidos. Então tem que haver gente íntegra, com preparação técnica suficiente, mas tem que haver meios materiais e financeiros adequados à sua função.
Em abril passado, o crime organizado vitimou o procurador Marcelino Vilanculos e há 12 anos o juiz Diniz Silica, assassinatos que ainda não foram esclarecidos. Rumo da Silva, DW Maputo.
Na província de Inhambane, no sul de Moçambique, as palmeiras estão a ser fustigadas por uma praga e a redução da produção de cocos já se faz sentir. Algumas fábricas que aproveitavam os derivados de coco fecharam por falta de matéria-prima. Os agricultores lamentam a situação porque esta é a principal fonte de rendimento familiar. Luciano da Conceição tem os detalhes.
Inhambane é o segundo maior produtor de coco em Moçambique depois da Zambésia no centro, mas o cenário que se vive atualmente é de crise devido ao amarelecimento das palmeiras e pragas. Centenas de coqueiros já foram abatidos para a produção de madeira. Há alguns anos, o governo provincial de Inhambane distribuiu mudas de coqueiro aos camponeses para o repovoamento do palmar, mas por causa da queda irregular das chuvas, nada resultou. Como quase todos os coqueiros existentes nesta região foram afetados pelo amarelecimento letal. A produção de coco diminuiu. Os agricultores estão a abater as palmeiras e aproveitar os troncos para madeira, conta o camponês Henrique Sengo.
Não é fácil, porque todo coqueiro está atacado. E não é parte de baixo, é parte de cima, né? Sim. Certamente aqui em Inhambane, em especial aqui em Morumbane, as pessoas vivem à base do coco e não há outra coisa, porque nós aqui não temos muitas empresas que as pessoas podem ir estar lá a trabalhar.
A situação já levou ao encerramento de 6 unidades industriais que tinha a copra, a polpa seca do coco, como principal matéria-prima, explica António Teixeira, outro agricultor de Inhambane.
O palmar aqui está a ter as folhas amarelas e algumas gente que tem essas rações aqui tem abatido o palmar e não volta por um novo viveiro. Porque já para as fábricas que usam copra como matéria-prima para óleo, para o fabrico de sabão, já não tem matéria-prima. Até porque há cerca de 7 serrações à beira da estrada que estão a serrar o tronco do coqueiro para madeira.
Com o amarelecimento das folhas de palmeiras, piora a qualidade do coco, que é usado na produção de óleo de cozinha, sabão e outros derivados. E isto traz problemas na hora de ser vendido nas fábricas como matéria-prima, como explica o gerente Castro Vilanculo, fornecedor de copra às fábricas de Inhambane.
Somente as qualidades de momento não são boas. Assim estamos a tentar selecionar, assim nós estamos a ter boas quantidades. Mandamos voltar com o dono. Bem, dizem que estão a sofrer uma vez que outros estão a cortar.
De Inhambane para a DW, Luciano da Conceição.
DW Espaço do Ouvinte.
Que consequências tem para o seu país o atual momento de estabilidade ou instabilidade? Esta foi a pergunta da nossa manhã. Madalena Sampaio está ao meu lado com as respostas. Bom dia, Madalena. Que respostas temos hoje?
Bom dia. Leima António escreve que em Moçambique a instabilidade está a causar prejuízos enormes, principalmente na economia. A vida está cada vez mais cara, sobretudo os preços dos alimentos estão sempre a subir a cada dia, até os produtos locais. A Cristina Augusto Fundai, de Catandica, também de Moçambique, diz que as consequências são várias, tais como o abandono das crianças nas escolas, a subida de preços dos produtos alimentares e a destruição de infraestruturas. Continuamos também a receber comentários sobre o tema desta emissão, a Guiné-Bissau, onde o PRS, o maior partido da oposição, já disse que não aceita dividir o governo com o PAIGC, o partido com maioria parlamentar. Chamoto Nkama Genuíno diz que a base para a resolução disto é um entendimento social. Temos de deixar as nossas diferenças de lado. O país pertence a todos. Não interessa quem está no poder, se é o Vaz ou o Domingos, se é da etnia Y ou X. Devemos deixar o espírito da ignorância de lado e começar a olhar para o país como um todo, cada um a valorizar aquilo que nos une como irmãos. A juventude guineense é capaz disso. Eu acredito que só ela é capaz de romper com este ciclo de crises sucessivas. Moçambique também não está em bom estado neste momento, por várias razões, económicas, sociais e políticas, mas nós não deixamos de sonhar com um futuro próspero. Um dia os jovens vão fazer política em Moçambique, mas uma política harmoniosa e mais africana. Lafo Baldé também nos escreveu da Guiné-Bissau. Ele diz que o PRS deve assumir as suas responsabilidades e quem deve governar é o PAIGC, que ganhou as eleições e só tem agora de escolher uma figura de consenso e tentar negociar com os 15 deputados para poder governar até ao fim da legislatura. Mamandine Ndjaye Embuba, também da Guiné-Bissau, diz que está de acordo com a posição do PRS porque o problema está no PAIGC e não no PRS. No nosso quadro eleitoral, governa quem vence as eleições e se a direção do PAIGC não tem maturidade para unir a sua família, que se demita e convoque o Congresso Extraordinário. Também recebemos muitos comentários sobre o convite feito pelo presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, ao líder da RENAM, Afonso de Lacama, para indicar uma equipa que visa o início do diálogo sobre a atual crise política e militar no país. Carlos Vitorino Abudala diz que o povo de Moçambique gostaria de assistir em direto ao diálogo para poder dar sugestões. Queremos uma nova Constituição da República em Moçambique, escreve este nosso ouvinte. Alberto Ernesto Zico diz que vamos começar a assistir a centenas de rondas sem nenhum proveito. E José Ornelo Gervásio, de Moçambique, espera que com este diálogo a RENAM e o governo se entendam finalmente. Adonias Manique diz que o Mano Afonso já está a refletir positivamente sobre a situação política. Ambas as forças já despertaram porque é isto que a nação quer. É a paz. Sebastião Lopes diz muito bem, Moçambique é dialogando que as pessoas se entendem, trabalhem para o bem do vosso país. E Tomé Marques diz que têm que se entender porque o povo é que sofre e o povo de Moçambique está farto de guerras. Glória.
Obrigada, Madalena, em especial aos ouvintes. Comentários sobre vários temas a encerrar a emissão desta manhã. Voltamos mais logo, quando forem 19 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, bom dia.